Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 5. Versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Vamos ler novamente. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Uma coisa que vai se tornando cada vez mais difícil, o tempo, os dias vão chegando ao fim, né? Nós estamos chegando o tempo do fim, o tempo de acabar todas as coisas, o tempo de que vai se cumprir tudo o que está escrito, foi dito nas escrituras, tudo está escrito. E uma das coisas é nos dias de hoje, quando nós estamos vivendo esse tempo, não sei se vocês têm observado, mas os dias vão ficando insuportáveis, né? Os dias vão ficando realmente difíceis. É muita coisa, e a nossa capacidade humana de suportar não vai chegando ao fim. Nós não vamos tendo mais condição de suportar todas as coisas. Muito problema, de todos os pontos de vista. A saúde, né? Nas leis, nos problemas de doença, epidemias, etc. E a pressão acaba vindo sobre o habitante da terra, que somos nós. E aqui então fala assim: vede prudentemente como andais. Né? Se no tempo do meu pai, no tempo do meu avô, tinha que se, que já existia as escrituras, né? Se naquele tempo tinha que ter prudência no viver, né? Era muito mais fácil, tenho certeza que era mais fácil. Se naquele tempo tinha que ter prudência, porque as escrituras já existiam, no tempo de Jesus tinha que ter prudência. Vede prudentemente como andais. Se no tempo de Cristo, a terra no tempo de Jesus, tinha pouquíssima gente, muito pouca gente, né? Se naquele tempo já tinha que ter prudência, imagina hoje, pensa um pouquinho, imagina hoje a situação. Que pressão nós vivemos sofremos hoje. Nós vivemos hoje sob uma pressão enorme, muito difícil. E aí então surgem as enfermidades decorrentes dessa pressão. A ciência cresce e vai dando suporte, vai nos dando suporte. A ciência cresceu, evoluiu, vai nos dando suporte, mas a nossa alma, ela, quem que ajuda a nossa alma? Quem que alimenta a nossa alma? A ciência não ajuda a alma. Ajuda o corpo, né? E vai prolongando a vida da gente, quando na realidade o melhor talvez fosse prolongar a vida da pessoa hoje, né? Seria um mal, um bem? A pessoa está ela não está, a alma dela não está suportando, a alma dela está sofrendo. Amém? Então nós olhamos a carne, nós olhamos a carne, o nosso ponto de vista vai até a carne. Mas as escrituras não. Ela observa a alma, que o problema agora é esse nosso, né? A carne para nada serve, o espírito é que parece que ficar mais tempo na terra é mais risco. A alma, quanto tempo mais ela ficar na terra, mais risco ela corre, ou não? Está dando para entender? Quanto mais tempo a alma ficar na terra, mais risco ela corre. Exatamente por causa das dificuldades que estão sendo impostas. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala: para mim, morrer seria lucro. Realmente é. Morrer seria lucro. Vai ficando insuportável. Para quem? Para a nossa alma. Ficar, permanecer aqui na terra, permanecer nesse corpo, para quê? Para sofrer mais? Permanecer no corpo, para quê? Para correr o risco. Então, sobre essas coisas, é que ele está aqui querendo mostrar para nós. Seria mais prudente para nós, então, né, dizer para Deus: Senhor, estou pronto, eu estou pronto, ó. Só que nós não nos sentimos prontos. Nós sentimos que nós, eu tenho que fazer mais isso, isso e isso. Quando o rei, o profeta chegou para o rei e falou para ele: arruma as coisas, arruma a sua mala, ajeita a sua coisa, porque o seu tempo acabou. Né? Ele tinha alguma coisa para fazer. Ele tinha alguma coisa para fazer. Né? Mas depois Deus prolongou o tempo dele. Não sei se foi para ele foi melhor ou foi pior. Portanto, vede prudentemente como andais, não como, mas como sábios. O nécio e o sábio. O sábio, ele aproveita o tempo. Então, o sábio aproveita o tempo. O tempo que nós temos aqui na Terra, para que se quer? O tempo que nós temos aqui na Terra é o tempo que nós temos para reconciliar com Deus, é o tempo que nós temos para salvar a nossa alma, né? Mas se nós não remirmos o tempo, se nós não observarmos o tempo, se nós ficarmos dormindo, se nós deixarmos a coisa passar como se tivesse tudo normal, quanto mais trevas, as trevas cobriria a terra, as trevas, a noite vem, e para que serve a noite? Para dormir. Então, Jesus falou, trabalhe enquanto é dia, porque vem a noite. A noite, mas a noite que ele estava falando, não era a noite que nós aqui estamos falando, normal. Mas o tempo de trevas, o tempo de... Então é como se nós estivéssemos dormindo o dia todo, 24 horas dormindo, por causa das trevas, por causa da pressão. As coisas que você tem que fazer, as obrigações que você tem que cumprir, pressão daqui, pressão dali, etc., né? Exige de um, exige de outro. Pois nós estamos vendo as crianças com 2 anos já na escola, não tem tempo, a criança hoje não brinca mais, o jovem hoje não tem, exige do jovem uma coisa que não era para exigir, né? Então isso tudo vai dificultando para nós o quê? A salvação da nossa alma, né? Eu pergunto, nós estamos tendo tempo, nós temos tido tempo para alimentar a alma, o espírito? Não. Nós estamos dedicando quase que 100% do nosso tempo à carne, ao natural. Amém? Capítulo 4, versículo 17. Alguns versículos aqui que eu vou chamar a atenção de vocês, para vocês observarem. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Vamos ler de novo? E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Presta bem atenção. Não é esse o nosso caso, vocês concordam? Não é esse o nosso caso. Nós não andamos como andam os outros gentios, não é assim? É verdade? Os outros gentios, está certo, filho, ou não? Está não? O que você acha? A gente anda? Mesmo? Então dá um microfone ali para... Eu pensei que nós não andávamos como andam os outros gentios. Você acha que anda? Então fala para nós.
Eu acho que anda.
Anda? Mesmo? Por quê? Por que você acha que anda? Pode falar, pode falar. Eu vou te ajudar. Por que que nós andamos como andam os outros gentios? Por quê? Tem diferença a nossa vida com a vida dos outros gentios? Hã? Nenhuma. Né? Prudente seria não andar como andam os outros gentios. Só que nós não estamos conseguindo. Nós não estamos conseguindo. Mas por que que nós não estamos conseguindo? É, vai aí, filho, ajuda aí, porque, né? Os outros já estão.
Eu acho que a gente não está alimentando a nossa alma.
Isso. A gente não alimenta a alma. Você não enxerga. Você não vê o tempo passar. Você não vê que os dias são maus. Você não consegue ver, porque está tudo no escuro. Está tudo escuro. Então você não vê. Deus fala assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Então nós não estamos vendo porque está tudo escuro, né, filho? A gente acaba levando uma vida como levam também os outros gentios. E isso, para nós, é muito difícil, faz a gente sofrer, porque nos faz sofrer. Porque a gente vem, reúne, ora, quer Deus. Parece que a gente sofre mais do que os outros. Não sofre mais do que os outros? Porque nós oramos, nós lemos alguma coisa, nós reunimos, a gente canta, a gente louva. Mas levar uma vida é muito difícil, né, gente? Levar uma vida como deveríamos levar é muito difícil. Por isso que Deus fala assim: se não abreviar o tempo, né, ninguém se salvará. Se não abreviar o tempo, né? Então, não é acusar a igreja, é mostrar para a igreja a dificuldade. Por isso que Deus não pode exigir de nós, Ele não vai exigir de nós o que Ele exigiu dos antigos, não vai exigir de nós, porque nós estamos vivendo sob uma pressão que nunca houve na Terra, a pressão que nós vivemos hoje, como eu acabei de falar, né? São as exigências da lei, as doenças, as epidemias, os governos, né? A imprensa, as informações. É uma bateria de coisa, é uma bateria de coisa na cabeça da pessoa. E tudo você tem que cumprir, você tem que correr atrás, você tem que fazer, você tem. Então, não está sobrando tempo para você alimentar a alma. A alma, ela tinha que parar, você tinha que parar para meditar. Né? Parar no tempo. E de repente, sozinho, meditar, pensar. Não tem tempo para isso mais, né? Mal a gente tem tempo para comer. Não tem. Hoje você come correndo na rua. Aonde você está, você come, você vai para aquela correria. Isso é bom. Para quê? Para nós. Né? Você vai para sobreviver, para poder se manter, para pagar as contas, para fazer os negócios. mas não é a melhor maneira de viver. Não é a melhor maneira de viver. Essa, a luta da igreja contra isso é que nós estamos aqui querendo mostrar, né? Então ele fala, remindo o tempo. O que, que é remir? Nesse caso aqui, remindo o tempo seria o quê? Observando o tempo. Observando, procurando observar. Que... procurando, não, eu não vou botar o pé ali, porque isso vai me dar muito trabalho. Eu não vou botar minha mão aqui, porque isso vai me dar muito trabalho. Observando o tempo, observar, porque os dias, né, são maus. Então, determinada coisa que nós formos fazer, é, observar o tempo seria, como é que, será que eu posso, será que eu devo, será que isso me convém, não é? Orar, perguntar para Deus, perguntar para Deus se você, por exemplo, nos dias de hoje, Deus fala assim: ai daquelas que estiverem, ai das que estiverem grávidas. Ai das que estiverem grávidas, né? Mateus 24. Por quê? Por que seria isso? Imagina, é, nessa pressão toda, nessa coisa que está, né? E a pessoa ainda assim se atreve a se casar? E casando, ainda se atreve a arrumar um filho? Né? Daqui uns dias, arrumar um filho é só para doente mental. Né? Antigamente falava: é, feliz foi Adão, que não teve nem sogra nem caminhão. Né? Os caminhoneiros. No tempo de. Né, Carlos? Naquele tempo daqueles caminhão. Caminhão. Carburador, aquele trem só vivia encrencando, né, Carlos? O caminhoneiro era uma raça sofrida danada, viu? Aí, estrada, não era. Estrada toda de terra. O sofrimento, eu conheci alguns caminhoneiros que o bicho era. Aí tinha esse ditado, né? Que feliz tinha sido Adão, que não tinha sogra nem caminhão. Então nós vamos arrumar um filho nesse tempo. É muito risco. Não é? Vede prudentemente como andais. Não como néscios, mas como sábios. Remindo o tempo. Remir, nesse caso, remir o tempo aí, nesse caso, eu procurei entender da melhor forma possível, é observar o tempo. Para quê? Para você, porque nós ainda podemos observar o tempo e arrumar um jeito de viver melhor. É, ainda é tempo. Nós não temos culpa das trevas que estão aí, não. Nós não somos diretamente, nós somos indiretamente culpados. Diretamente culpados, não. O mundo é mau. Essa espécie é má. Então, tudo acaba sendo prejudicial para a vida do próprio homem. O homem que vai criando essas coisas. Agora mesmo, eu vi uns jornalistas em cima de um secretário lá, de, não sei de qual secretaria, lá de São Paulo, com aquela enchente que houve em São Paulo. Houve uma enchente em São Paulo que quase destruiu a cidade. E aí, o caboclo, os jornalistas da Globo News até, mas com uma pressão enorme em cima dele, como se ele fosse, como se o governo, a prefeitura de São Paulo fosse culpada. E eu não acredito que a prefeitura tenha sido culpada. Aí o caboclo falando para ele, ele falou: Pelona, há muito tempo que já era para ter feito um plano de defesa contra isso, tal, etc., que não existe. Aí o secretário respondeu para ele sabiamente. Falou para ele, né, que São Paulo, há 50 anos atrás, São Paulo, há 50 anos atrás, tinha, parece que 3 milhões, não sei o que, de habitantes. Hoje São Paulo, só a cidade, só a grande São Paulo ali, tem, parece que, mais de 12 milhões de habitantes. Né? Então o povo chega. Aí você quer lugar, você tem lugar para pôr seu filho. Né? O povo quer viver, o povo está correndo e quer viver. Aí chega em São Paulo. Se tem uma beirada no morro ali, você vai viver. Ele não pensa se vem chuva, se vai derrubar, se vai acontecer. E agora imagina qual é o prefeito, qual é o estado que tem condição de acompanhar a chegada de todo mundo, para dizer: você vai morar ali, você não pode morar aqui, você tem que fazer assim, você tem... Não existe, não tem como controlar mais. Não tem como fazer isso. Nós estamos vendo lá na China. Né? Eu fico imaginando um problema daquele, um vírus daquele, num país pobre, numa Angola dessa aí, né? Acontecer. Esse problema que houve na China só não arrebentou com o mundo. Ou por enquanto, eu creio que vai ser debelado aqui lá. Por quê? Porque a China tinha dinheiro para poder fazer o que ela fez ali. Ela tem dinheiro para parar. Parou o país. Parou tudo. Lá está praticamente parado, principalmente aquela região ali. Como é que você faz isso aqui num país pobre igual o nosso? Hã? Pois é. Ali, se não tivesse dinheiro, muito dinheiro mesmo, como eles têm, imagina aquilo ali num país pobre igual o nosso. Meu Deus. Realmente seria um desastre. Mas eu estou chamando sua atenção para... É assim, nós estamos tendo que observar mais, não ficar achando que está tudo normal. Não está normal. Observa o tempo e vê que não está normal. Observa o tempo para você ver que não está normal. E o que mais está sofrendo, o que mais está correndo risco, não é tanto o nosso corpo, é a nossa alma. Por quê? Porque é o tempo que ela tem para reconciliar com Deus. Né, filho? É o tempo que a nossa alma tem para reconciliar com Deus. E nós vamos ficando deixando para amanhã, nós vamos deixar sempre para amanhã. Eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de meditar. Não é ler a Bíblia, não. Agora a gente deixa para às vezes para ler a Bíblia quando está doente. Nós temos que fazer isso sadios, procurar fazer isso enquanto a gente é capaz de pensar, de raciocinar. Não é verdade? No capítulo 5, versículo 1, Diz assim, capítulo 5, no versículo 1. É outro versículo que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós falamos agora mesmo, né? Não anda como andam os gentios. E o menino aqui observou bem que a gente tem andado como os gentios andam, né, filho? Não tem diferença. Ele não vê diferença. Aí no capítulo 5, no versículo 1, está assim: sede, pois, imitadores de Deus. Né? Sede, pois, imitadores de Deus. Aí eu vou perguntar para o mesmo menino: é assim que nós fazemos, filho? Nós estamos vivendo como Deus, imitando a Ele? Imitadores de Deus seria imitar a Cristo. Imitar a Cristo, assim seremos filhos do Deus vivo. Hã? Que mais? Nós rompemos com o mundo e com o Senhor, né? Queremos ser reconhecido. Ah, é? Queremos ser reconhecidos como? Nós queremos ser reconhecidos como um povo diferente. Nós estamos encontrando muita dificuldade para isso. Queremos ser reconhecidos, né? Queremos, na verdade, nós queremos. Queremos ou não queremos? Mas não é o que nós queremos. Mas nós estamos encontrando muita dificuldade para andar, para imitar a Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, né? Imitar a Cristo. Nós estamos encontrando dificuldade. Não estamos? Observa então o tempo. O que que nós podemos fazer? Eu vou dar um conselho para vocês. Não apavora, não. Amém? Não afoba, não. O que que faz? Para um pouco, pelo menos, tendo carro, né? Quando se deitar na cama, às vezes gasta uns 3 ou 4 segundos para dormir. Nesse tempinho que você... A gente chega tão cansado que é bater e dormir, né? Feliz daquele que bate e dorme. Porque muitos, coitados, né? E ficar acordado é um sofrimento. Se ele ficasse acordado pensando coisas boas... Mas quando você fica acordado, é porque você está pensando coisa ruim. Então, mas naquele tempinho que você tiver, eleva os seus olhos para o monte, eleva os seus olhos para o lugar de onde vem o seu socorro, medita na palavra, medita, pensa em Deus. Senhor, conversa com Ele, porque ali você estará, né, arejando, né, vamos dizer assim, aliviando, acalmando a sua alma. Amém? Deus vai dizer para você: não desanima, não, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer também. Pega um versículo, ponha ali na sua mente. Às vezes o sono é grande, mas se você ler um versículo, ele pode te ajudar. Amém? As coisas vamos ver um outro versículo aqui Versículo 12, no capítulo 4. Capítulo 12, 4, versículo 12. Uma coisa que ajuda muito a gente, muito, é trabalhar para Deus. Uma coisa que vai te ajudar muito, muito mesmo, é, presta atenção no que eu estou falando, trabalhar para Deus. O que, que Deus quer que você faça? Que você ajude a edificar, ajude a construir a igreja, o povo. Deus quer a igreja santa, irrepreensível, sem máculas, sem ruga. Deus quer um povo assim, que não anda como gentil. Deus quer um povo se esforçando para não viver como vive o gentil. Se esforçando. Porque como nós estamos chegando à conclusão aqui, dificilmente isso acontece. Mas se você que está ajudando uns aos outros, falando, eu não, você pensa assim, mas eu não faço, como é que eu vou orientar o Lucas para fazer se eu não faço? Não tem importância. Se esforça, fala para o Lucas, Lucas, eu não faço, mas faz você. Eu não sou capaz, chefe, mas seja você capaz de fazer. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos, Deus quer que todos nós sejamos aperfeiçoados na maneira de viver, na nossa maneira de viver. Amém? Mas quem vai fazer isso? Se ninguém se dispõe, se ninguém tem tempo, né? Quem vai fazer isso se nós não temos tempo? Né? Quem se dispõe hoje a ser, de ser, a consagrar a Deus, separar para Deus, dizer: Senhor, eis-me aqui, faz de mim um apóstolo, um profeta, um mestre, um evangelista, etc. Quem? Se você não tem tempo. Amém? Então, faz o que você puder fazer para ajudar Deus a edificar, a construir, querendo o aperfeiçoamento do santo, né? Que cada um ajude o outro, cada um fale para o outro, cada um evangelize o outro, guardando os mandamentos, ensinando, falando, né? Jesus fez isso, e quando ele voltou da ressurreição, o tempo que ele teve foi falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Se nós, todas as vezes que encontrássemos uns com os outros, falássemos, vocês concordam que seria mais fácil para a gente viver aquilo que a gente está falando? Concorda? É mais fácil a gente viver aquilo que a gente está falando. A tempo e fora de tempo. Paulo fala para Timóteo: faz isso, a tempo e fora de tempo. Evangeliza seu filho, evangeliza sua mãe, evangeliza sua casa, evangeliza as pessoas que você puder evangelizar. Você estará ajudando você mesmo, porque é mais fácil para mim fazer aquilo que eu estou falando. Amém? Vocês concordam? Né? Tem um versículo, tem um versículo no Salmo 119, no versículo Salmo 119. Aqui, ó. Salmo 119, versículo 129. Vamos ler. Aí, ler e meditar, ler e pensar. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A minha alma. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem prazer, porque a minha alma concorda com Deus. A minha alma sofre, porque ela está num corpo que vive o ano de 2020. 2020? A minha alma, né? Eu posso até falar isso para Deus. Senhor, o Senhor me arrumou um tempo para viver muito ruim. Muito difícil. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A exposição das tuas palavras. Se você fizer isso, se você ensinar os outros, se você pegar e fazer isso, você está ajudando a si próprio. Dá entendimento ao simples. A exposição das tuas palavras te ajuda. Amém? Eu crio, por isso eu falei. Aumenta a minha fé quando eu falo. Aumenta a minha força quando eu falo. Aumenta a minha fé. Né? A minha armadura, a minha couraça de justiça, o meu capacete, a esperança, a minha armadura vai sendo fortalecida na medida que eu faço uma exposição do que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Os gentios, né, com certeza o mundo, não está tendo tempo. Nós não estamos tendo tempo para poder pensar, para fazer uma exposição. Nós não estamos tendo tempo para comparar as coisas boas com as coisas más. Nós não estamos tendo tempo para pensar se convém, se não convém. Então, vede prudentemente como andar. Olha para mim, versículo 132, e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena, versículo 33, os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim a iniquidade. Livra, versículo 134, da opressão do homem. Assim guardarei os teus preceitos. Medita nesse versículo. Ele está dizendo aqui assim: livra-me da opressão do homem. Assim guardarei os teus preceitos. Quer dizer que a opressão do homem me atrapalha? É, a opressão do homem atrapalha. Meu Jesus, como isso é verdade? Como isso é verdade? A opressão do mundo atrapalha a gente. Não é que nós não estamos querendo, não, nós estamos querendo. Querendo o quê? Nós estamos querendo guardar os preceitos, nós estamos querendo cumprir os mandamentos, nós estamos querendo obedecer a Deus. O que está atrapalhando? Eu não falei no começo que as trevas iriam prejudicar? E Deus sabe disso. Deus sabe disso. Que a opressão do mundo nos atrapalha. A nossa oração pode ser feita dessa maneira aqui: livra-me da opressão do mundo, né? Versículo 135: faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, ensina-me os teus estatutos. Aí 36, que é o que eu queria chamar mais atenção: rios de águas correm dos meus olhos. Chora, chora, porque não guardam a tua lei. Rios de águas correm dos meus olhos. A gente fica triste. A gente fica triste, né? A gente fica triste com o mundo. Então, quem faz a exposição, quem faz, quer levar uma vida como Jesus levou, certamente ele vai entristecer com o mundo que ele vê, o mundo que ele observa, com a opressão, com a injustiça, com as coisas. Ele vai entristecer com isso. Amém? Mas Deus vai ser com ele. Deus vai ser com ele. Então a igreja não pode ser simplesmente aquela que chega, senta, assiste o negócio, pega e vai embora. Não é assim, né? A igreja, que no meu modo de entender, é essa igreja que trabalha para Deus. A igreja é constituída pelos servos de Deus. A igreja, quem quiser fazer parte da igreja, essa pessoa se torna um servo de Deus. Né? Ela se torna um escravo da justiça. Ela se torna um servo de Deus. Uma pessoa que Deus pode mandar. Uma pessoa que Deus pode, é servo dele, ele pode mandar. Ele pode enviar essa pessoa. Essa pessoa tem que ser útil. Senhor, eu quero ser útil. Amém? Dai e dar-se-vos-á. É dando que você vai receber. Se você não quiser fazer esse trabalho, fazer dessa forma, a árvore que não produzir o fruto será cortada. A árvore não, ela não quis. A árvore somos nós. Mas se ela não se dispõe, qual é o fruto que Deus espera de nós? É isso que eu acabei de falar. Que você vai, anuncia, prega, fala das coisas concernentes ao reino de Deus. Aí você vai dizer: mas eu não tenho tempo. Você vai dizer isso: eu não tenho tempo. Todo o meu tempo está sendo consumido. Né? E aí? Deus então vai dizer para você: então vou arrumar uma pedra, porque você não quer. Eu vou arrumar uma pedra e vou fazer da pedra um filho de Deus. Eu posso fazer da pedra um filho de Deus, porque você não quer. Eu estou falando para você que você é capaz, que você pode. Tira o tempo, né? Exige de Deus o tempo. perde Deus o tempo. Amém? Se esforça para poder arrumar esse tempo. Vocês concordam? Eu preciso desse tempo. Eu acho ainda que nós ainda desperdiçamos muito tempo ainda. Ainda tem tempo, gente. Não é, vai ficar pior. Mas ainda nós ainda temos tempo. Mas tem muita gente que não tem tempo. Já não está mais tendo tempo. Voltando lá em Efésios capítulo 4 e 5. Versículo 14. Cinco, quatorze. Então não é a minha palavra que é dura, não é o jeito de eu falar que é dura. É, tá escrito aí, se você ler aí, ler realmente querendo entender da forma como nós estamos entendendo, você vai ver isso que nós estamos falando. Eu estou colocando aqui para você com mais clareza. No versículo 14 fala o quê? 5:14. Renato.
Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
É Pérsia.
Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Mais uma vez.
Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Eu prefiro achar. Eu prefiro achar que ele tem muito a me esclarecer. Vamos de novo? Eu prefiro achar que ele tem muito a me esclarecer. Eu não preciso nem achar que eu estou morto, nem que eu durmo. Mas que ele tem muito que me esclarecer, tem. Você já pensou se nós pudéssemos ainda ser ele esclarecido, né? Ele, Cristo, pudesse mostrar para nós o que ia acontecer amanhã ou depois. Mas se nós quiséssemos, será que ele não falaria? Será que ele não mostraria? Se nós quiséssemos saber das coisas que vão acontecer nos próximos tempos, será que ele não falaria para nós? Não diria para nós? Não revelaria para nós? Vocês concordam que ele tem muito a nos esclarecer, gente? Aí você pode dizer, não, mas eu não estou morto. Não estou morto, graças a Deus, né? E não estou deitado, não estou dormindo. Bom, isso eu não aceito. Eu não aceito dizer que eu estou morto e que eu estou dormindo, eu não aceito. Não admito. Bom, mas que ele tem muito a me esclarecer, não é possível que eu vou também. Né? Deu para entender? tem muito que nos esclarecer. Mas eu tenho certeza, vai ser revelado, vai ser mostrado para aquele, para aquela pessoa que quiser. Aquela pessoa que realmente acordar, levantar e entender que voltando lá no começo da reunião, mas está difícil, não está difícil, gente? Hã? Não está difícil? Está difícil fazer isso, está muito difícil fazer isso. Mas não está impossível, não, será que não é impossível? Difícil está, e Deus sabe que está difícil. Então, nós não vamos ser também hipócritas a ponto de achar que nós vamos sair daqui e vamos fazer isso com facilidade. Não vamos fazer com facilidade, não vamos. Porque o tempo que a gente vive é um tempo difícil. Né? Amém, gente? Amém. Tem mais um para a gente na pior das hipóteses, ainda no capítulo 4, que nós estamos aqui só no capítulo 4 e 5 de Efésios, coisa que você tem lido aí muitas vezes, né? Na pior das hipóteses, vamos aqui, no capítulo 4, no versículo 30, no versículo 30, 31 e 32.
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
Amém. Repete. Então, assim, ó, o que eu quero que você pense? Você viu que tem, se você ler o capítulo 4 e 5 todinho, você vai ver que tem muita exigência, muita coisa cobrando. Mas se eu não puder fazer o resto, e eu resolver, pelo menos, ter um cuidado de não entristecer. Você não ficaria ofendido se a gente dissesse para você que dentro de você, qual é o valente que está dentro de você? Você não ficaria ofendido se a gente dissesse, se alguém dissesse para você que quem mora, quem habita dentro de você não é Deus? Você ficaria triste, não ficaria? Então, nós não vamos considerar isso, não. Nós vamos considerar que quem está dentro de você é aquele valente que chegou e botou o outro para fora, e que é o Espírito Santo que está em você. Amém? Quem está em você é o Espírito Santo. Você está vivendo porque o Espírito de Deus está em você. O Espírito Santo é que te faz pensar em Deus, que te coloca aqui, te traz na reunião, né? Que tem ajudado você, tem livrado você de tantas coisas. Ou não é Deus, não é, ou não é o Espírito Santo. Tá. Então tá, ótimo. Todo mundo, graças a Deus, nós estamos aqui selados pelo Espírito Santo. Então vamos fazer uma coisa? Vamos fazer, ter um cuidado de não entristecer o Espírito Santo? Só isso é possível nos salvar. Só isso. Só se ter esse cuidado de não entristecer o Espírito Santo. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, essas coisas você vai lutar contra, você vai evitar. Eu não quero isso na minha vida, eu não quero isso, eu não quero isso, eu vou evitar fazer isso. Se eu evitar, eu estarei agradando a Deus, ao Espírito Santo. Antes, sede uns para com os outros benignos, pronto. Misericordiosos, pronto. Perdoando uns aos outros. Se nós fizermos esses três versículos funcionar na nossa vida, tá bom. Olha, sinceramente, gente, é possível que a gente realmente alcance o céu. Sede uns para com os outros. Eu acredito nisso. Por isso que está escrito lá assim: amai-vos uns aos outros. Se nós conseguirmos fazer isso, a gente cumpre tudo a lei, toda a lei. Experimenta fazer com que esses três versículos te ajudem a viver. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, tá, ajudando. Calma, espera, vamos lá, tenha paciência, ora, ajuda. Nós estaremos ajudando Deus a edificar a igreja. Como que ele vai edificar a igreja se não tiver servo, se ele não tiver ninguém para poder servir, apóstolos, profetas, mestres? Senhor, eu não quero ser apóstolo, não quero ser mestre, eu só quero te ajudar, né? Eu nunca quis ser pastor, eu nunca quis ser, vamos dizer assim, apóstolo, profeta, mestre. O que é que eu sou? O que é que eu sou aqui com vocês? Não? Mas, né, a Lucimar está dizendo, o mestre, né, a Lucimar está dizendo, na verdade, eu não pedi para ser apóstolo, nem profeta, nem mestre, nada, mas eu estou aqui. Hoje eu estou aqui fazendo o quê? Isso que eu estou pregando para vocês, isso que eu estou incentivando vocês a fazer. Faz o que eu faço. Por que que você não faz o que eu faço? Concorda que vocês todos podem fazer o que eu faço? Pode ou não pode? E melhor, vocês vão fazer e melhor do que eu ainda. Porque tem questão de inteligência, vocês têm de sobra. Faz o que eu faço. Eu não sou apóstolo, não sou profeta, não sou mestre, nem doutor, nem coisa nenhuma. Eu não sou. Eu lembro de ter dito isso para Deus no começo. Amém? E a resposta de Deus foi boa. Eu creio que eu me esforço para fazer isso que eu estou pregando. De ser um para com os outros misericordioso, de atender todo mundo, de escutar todo mundo, de socorrer todo mundo, de tudo isso que eu estou falando para vocês, eu faço. Eu tenho feito. Eu tenho feito na medida do que eu posso fazer. Amém? Eu tenho procurado ter paciência. Eu tenho procurado realmente amar uns aos outros. Amém? Eu tenho procurado evitar muita coisa. pois sede meus imitadores. Amém? Pronto, acabou. Não precisa de mais nada. Se nós não conseguirmos o céu, pelo menos nós esforçamos. Deus vai ver isso. Amém? Deus vai ver. Você pode orar e perguntar para Deus: Senhor, será que o nosso esforço vai ser recompensado? O seu esforço vai ser recompensado? Amém? Deus falou conosco? Falou? Falou ou não falou?
Falou.
Mesmo? Amém. Então pega o microfone aqui. Cadê? Está o microfone. Quem que vai responder para nós? Eu vou perguntar. Por que você tem encontrado dificuldade de fazer isso, do jeito que nós estamos falando? Por quê? Ou você tem feito? Quer fazer? Como é que faz?
Não, eu acredito que, pelo pouco que eu tenho me esforçado, né? Eu creio que eu tenho que fazer, como o senhor falou, né? Ser imitador de Cristo, fazer o que ele fez, falar mais desse evangelho, né? Eu falo muito pouco. Eu acho que poderia me ajudar mais ainda.
Amém.
Falar mais.
É, você está achando difícil alguma coisa, por exemplo? Qual que faz?
Eu
tá faltando alguma
com
coisa?
Certeza está muito difícil. Como tá. O senhor falou, a época é trabalho demais. Problema demais.
Uma coisa que está faltando, sabe o quê? A ajuda dos outros. Se os outros estivessem ajudando o Lucas, eu pudesse ajudar mais o Lucas. É porque ele fica sozinho. Né? Ninguém fala nada, não ajuda ele. É não? Concorda ou não? E você, filho? Hã? É. O outro, quem quer falar para mim aqui? Vitor? Fazer o que eu faço não é difícil, é difícil?
Não, não é. Não, não é não. Não, a fé dele é. A fé dele é possível, né? Ele, a sua fé é grandiosa, né? Então para você não é fácil, não. Para
você tem sido.
Tem sido difícil, porque na verdade a gente tem medo, né? Não tem a coragem que o senhor tem, não tem a disposição que o senhor tem.
Ele não tem o que falar mais alto?
Medo.
Não tem a coragem?
Não tem a coragem que você tem, né?
É. Precisa ter coragem, né?
Na verdade a gente não tem.
É. Né? E você, filho? Fazer o que eu faço?
Tá difícil.
Imitar Jesus? Fazer.
Tem muito. Não tem tempo.
Não tem tempo.
As dificuldades que a gente tem na vida aí, trabalho, tudo, família. Tem que tirar um pouco o tempo.
É.
Tá difícil.
Amém.
Amém.
E o Marquinhos?
Amém. Difícil, irmão.
É.
Difícil mesmo.
Você ir no hospital visitar, ir na UTI visitar um, visitar outro, fazer casamento aqui, fazer casamento ali, noivado,
viajar,
batizado,
sepultamento,
fazer tornando.
Viajar para o outro
é
muito difícil.
Amém?
Amém, muito difícil.
E ainda assim, pagar as contas.
Tá feliz, alegre.
Cuidar dos filhos.
É verdade. Amém.
Você acha que é difícil?
Muito difícil. É Deus. Para fazer isso, tem que ter Deus. Tem que.
Amém?
Amém.
Mas você vai fazer ou não?
Tem que fazer pelo menos um pouco.
É?
Tem que começar, né, irmão?
Se você pensar em fazer um pouco, você
não
fala
para
Deus: Senhor, eu quero fazer um pouco. Eu falo: não, deixa para lá.
Não, vou fazer muito.
Eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Amém?
Amém. Amém?
Amém?
É isso mesmo.
Dá a vida
pelo irmão,
pelos irmãos,
pela igreja. Então é isso mesmo. Deus tem levantado um povo, mas É como o senhor disse, falta a disposição de cada um em fazer o que Deus, né?
É, e essa barreira, essa dificuldade toda, eu sinceramente eu não culpo nenhum de vocês, não culpo. Amém? Eu não tenho como culpar. Só sei de uma coisa, que é possível fazer. É possível fazer. Amém? E a razão da dificuldade, a razão, o motivo da dificuldade, é exatamente falta dessas pessoas. Amém, pessoal?
Amém. Amém. É, mas eu vou guardar um detalhe que eu achei importante, né? O senhor falou, mas ora, Senhor, por que eu nasci nessa época tão difícil, né? Certamente Deus sabe da dificuldade, né?
É.
Certamente falta a gente ir mais para Ele, acreditando que realmente a gente não tem culpa direta, né? Mas a gente está parado, né? Parado, a gente não pode ficar parado. O senhor falou, trabalha para Deus, fala, tem alguns detalhes, né? Fala mais, a exposição da palavra. É. Isso aí vai ajudando, né?
Claro.
Eu guardo isso.
É como se você tivesse uma chama apagando e a gente soprando para não apagar, para não deixar, né? Deixar, como diz o ditado, a peteca cair, não deixar, não permitir, né? Amém? Soprando, nós estamos soprando, Deus, aguarda, espera um pouco, amém? Tem misericórdia e tal, etc., soprar para não deixar cair. Mas todos nós somos servos de Deus, todos nós temos que fazer a nossa parte. Evangelizar, pregar, visitar, acompanhar, né? Incentivar uns aos outros, ser misericordioso uns para com os outros, amar uns aos outros, fazer para que realmente a obra de Deus aconteça. Amém? É não, Cristiano?
Verdade, irmão. É uma grande verdade isso. Porque na realidade a gente, como foi falado ali, a gente tem medo, né? Eu acho que toma esse sentimento de o que eu vou passar, o que eu vou sofrer. Então, se eu realmente viver para Deus, se eu for depender, eu já vou logo ter medo nesse mundo. Se eu não trabalhar, o tempo, as dificuldades. Então, eu já quero logo, eu vou fazer a minha, vou correr, vou trabalhar, vou esforçar, e acaba que não tem tempo para a gente fazer, a gente vê o Senhor fazendo, a gente vê o seu esforço, o Senhor vai lá em Fortaleza, a gente tem notícia, não, ele está em Goiânia, ele já foi para outro local, já foi Pires do Rio, já foi em Mineiros. Mas aí eu acho que esse medo a gente tem de não confiar em Deus, de que Deus é quem vai nos sustentar. Eu acho que pelo menos da minha parte acaba sendo isso. Mas tem que romper com isso, né? A gente tem que realmente romper e acreditar que é Deus que está na frente. Então ele vai suprir. Ele vai suprir, ele vai dar a palavra.
Amém.
Ele vai colocar na nossa boca. Falar, né? Realmente falar. A gente acaba que a gente não fala, a gente perde a oportunidade, às vezes com um amigo, no trabalho.
Por isso que a visão da igreja, a visão dessa igreja, era assim, foi e é, que não era uma religião, não era uma denominação, não tinha um pastor lá na frente recebendo o vestimento para poder. Não, a gente não queria isso, a gente queria um povo de Deus. Nós queríamos um povo que. O povo era a igreja. Que todos os galhos produzissem alguma coisa. Né? Que todos estivessem produzindo alguma coisa, fizessem alguma coisa. Nenhum dentre nós fosse apenas ouvinte, apenas assistente. se todos pudessem estar fazendo alguma coisa. Concorda? Essa é a visão da igreja. O corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Ela é... Não preciso explicar mais, né? Acho que está dando para mim para entender. É, Sandra? Não está dando para entender? Mas você concorda que se um não faz, o outro não faz, o outro não faz, o outro não faz? Fala, Bia. Dá para Bia.
Amém. É, eu achei interessante que o senhor falou assim: eu não pedi para ser mestre, para ser pastor. E realmente eu acho que falta na gente disposição mesmo, porque coisa para fazer na obra tem, todo dia. E falta a gente se dispor mesmo e falar para Deus: Senhor, eu tô aqui e eu quero fazer, porque eu tenho certeza que Deus vai lhe colocar para fazer. É isso, eu fiquei muito com isso.
Amém. Amém. Para fazer, coisa para fazer, tem. Né? Tem. Amém. Amém? Como é que foi? Hã?
Quê? Eu penso da maneira seguinte. Eu tenho uma conhecida. Ela é dona de uma incorporadora. Ela deve ganhar aí uns 60, 70 mil por mês. São três irmãos sócios. E agora ela pediu para sair da incorporadora porque ela vai mexer com um tal de Junesse. Junesse é um marketing de nível. Que estranho que você tem que passar para um, passar para outro, passar para outro. E ela foi numa convenção e escutou. Então, ela creu.
É.
Ela só está vendendo Junesse agora. Ela vai se lascar, beleza, mas ela está vendendo Junesse. Uhum. É produto de beleza que você passa, tira ruga, não sei o quê. E é um marketing de nível, que você tem que ficar enfiando outra pessoa. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Eu não estou para falar da Junesse. De repente alguém está vendendo Junesse aqui e aí vai falar de mim. Eu estou falando que é o seguinte, que a pessoa tem uma empresa, tem um segmento, é estruturada, mas o que ela comeu nessa convenção, o que ela escutou, ela creu. E por isso que ela está fazendo. Deve ter algum lugar escrito aí, eu criei, fiz, tem um negócio aí, né?
Tem.
É, então, eu falo para o senhor, pai, se der falta de tempo, disposição, não, isso é falta de crer. O que a gente faz é quando a gente crê. E a gente está aqui há 20, 30, 40 anos e não creu, por isso que não faz.
Concordo, eu acho.
Então, essa é a verdade.
Tá vendo? Então, vamos dar um jeito de
crer.
É.
Amém.
Realmente é, tudo é possível ao que crer. Porque eu falei, se você se dispor, crer, começa a amiga do Eduardo está falando aí, ela vai deixar uma coisa segura, um empreendimento, um negócio que ela já tem, tudo, etc., para aventurar num negócio que ela acreditou. E interessante que de repente até pode, né, pode até dar certo. E que realmente nos falta é acreditar. Né? Se nós colocarmos a culpa no tempo, colocarmos a culpa no mundo, eu fui falando e deixando para cada um concluir. E a conclusão é essa. Eu não queria dizer isso, né? Vamos dizer assim. A gente não faz porque a gente não quer fazer. Não quer. né? Mas nós, eu, não vamos pensar nisso. Eu prefiro acreditar que a igreja que está aqui quer e vai fazer. Vamos pensar assim? Né? Não é verdade? Quer falar alguma coisa? Não.
É, eu achei interessante isso que o Alisson falou, e eu lembro que quando a gente leu lá em Efésios, falou que aquele que quisesse, Jesus ia esclarecer a isso, gente. Então, isso. Mesmo que a gente não seja capaz, ele pode esclarecer a gente isso, e capacitar.
Claro, sem dúvida nenhuma. Se quiser, vai fazer. Quem quiser e me ouvir, comereis o bem dessa terra. Então, quem quiser... Né? E realmente é. Nós acabamos de falar, não tem nada que pode impedir, nada pode impedir quando a gente quiser fazer. Amém? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Mesmo que você ponha uma palavra difícil, não é uma palavra, eu queria ouvir alguma coisa melhor, mas o que nós ouvimos, quem sabe pode despertar em você, no irmão, na irmã, esse desejo, essa vontade. É claro que nós não podemos generalizar, porque tem muita gente dentro de nós, e eu prefiro acreditar que todos têm desejado, todos têm mostrado que quer. Talvez o sono das trevas, a noite das trevas, tem dificultado. Mas aí Deus fala: desperta, acorda. Acorda, porque você pode. Acorda. E diz: Senhor, eu vou fazer. Eu vou pegar o meu talento. Eu vou pegar, Deus, os meus dons, tudo aquilo que o Senhor já tem me dado, eu vou investir. Eu vou investir na obra do Senhor. Eu quero colocar tudo que eu posso, tudo que eu tenho à disposição do Senhor. Eu tenho certeza, Senhor Deus, que o Senhor há de nos esclarecer, o Senhor há de nos abrir os olhos, de nos fazer entender que essa fé, acreditar nisso, é para nós uma riqueza maior, é um bem maior. Eu tenho certeza, ninguém que abraça essa fé se arrepende, ninguém que investe no Senhor se arrepende. Abra, Deus, Senhor, os nossos olhos e nos faça realmente esclarecidos, entendidos. Que é dando que nós vamos receber, que é falando a tempo e fora de tempo, ensinando uns aos outros, ajudando uns aos outros. que nós vamos ser ajudados também. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
A graça que há em ti, o momento de ilusão aqui, e perdi o que mais me importava. Mas os dias que me restam nessa carne, ainda posso desejar me reconciliar e viver da fé que encontrei em ti. A graça que há em ti, por momentos de ilusão aqui, e perdi o que mais me importava. Mas os dias que me restam essa carne, ainda posso desejar me reconciliar e viver a fé que encontrei em ti. Ainda posso me esforçar e insistir em caminhar e além das minhas limitações reassumir meu amor por ti, Jesus. Ainda posso me esforçar, insistir em levantar minhas mãos cansadas, firmar os meus pés e voltar a ti, ao meu Senhor. Ainda posso me esforçar e se sirei caminhar e além das minhas limitações reassumir o meu amor por ti, Jesus. Ainda posso me esforçar e se irei levantar minhas mãos cansadas, firmar os meus pés e voltar a ti, ao meu Senhor e Rei.
Amém.
E voltar a ti,
ao meu Senhor,
ao meu Senhor
e Rei. Amém, Jesus. Eu creio que o Senhor há de nos incentivar, despertar a igreja, ajudar com sonhos, visões, sinais, né, que possam despertar a igreja, para que nós, Pai, façamos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, né? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe.